Amém?
Eu estou pregando para uma igreja que está viva, né? Bem viva. Amém? Se você quer ir no velório, você errou a porta. É lá, não aqui. Se você está aqui e está presente e está vivo, você vai sair do seu lugar e vai cumprimentar três pessoas que você não viu hoje e vai dizer para ele assim: que bom que você está aqui, que a paz do Senhor esteja com você. Faz um movimento aí, vamos lá.
Depois vocês vão voltar, tá? Depois vão voltar. Final. Na hora que eu chamar, vocês já sobem rapidinho.
Amém. A Bíblia diz assim que o sorriso aformoseia o rosto. Quer dizer que o sorriso deixa o nosso rosto mais bonito. Não é verdade? Então quem que é bonito aqui, levanta a mão aí. Só os feios não levantam a mão. Porque até quando a pessoa é feia, ela dá uma risada, ela fica bonita. Como aqui só tem gente bonita, então você é uma pessoa abençoada por Deus. Amém? Amém?
Amém.
Vocês estão com frio? Senão eu vou fechar todas as vidras aí para nós ficar mais quentinho aí, não é verdade? Mas eu creio que Deus hoje vai falar ao seu coração. O Senhor nos dá uma palavra hoje para que todos nós sejamos ministrados. Amém? Eu quero que convidar você, primeiro eu quero fazer um convite. Eu quero saber quem trouxe a Bíblia mesmo, aqui ó, papel assim, quero ver. E tem, ó, tá aumentando, tá ficando bom. Isso aí, Edinho, tem que levar lá, encostar no céu lá. A Bíblia está aí, né? A Bíblia não é para ficar em casa, lá num cantinho, guardado lá no Salmo 91. Não, não tem sentido nenhum. Você tem que trazer ela, você tem que ler ela, tem que viver ela, né, Carlos? Tem que, ó, viver aqui, ó. Então você tem que carregar. Cadê a tua, Carlos? Ah, tá aqui, olha aqui, ó. Tem que estar na mão, você tem que trazer a sua Bíblia para nós compartilharmos a palavra. Eu falo isso, sabe por quê, queridos? Eu fico um pouco preocupado, porque a gente vai deixando de lado a Bíblia, até a gente vai deixando de lado, e a gente faz o quê? A gente começa a usar a Bíblia aqui. Cá e venhamos, né, gente? Aqui a gente lê, mas aqui dá a impressão de que ela é mais viva, né? No celular ela é meio metódica. E a palavra de Deus, não, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma faca de dois cortes, né? Então ela é a palavra de Deus. Um dia eu conversava com uma irmãzinha na igreja, ela falou assim: pastor, qual que é o segredo para a gente falar com Deus, ou a gente ouvir a voz de Deus? Ela queria de tudo quanto é jeito que Deus se manifestasse para ela, Alex. Acho que ela queria que Deus descesse lá do céu e, ó, estou aqui, sou aqui, quero falar com você. Eu falei para ela: não, irmãzinha, olha, a senhora pega a sua Bíblia ali, ó, abre ela, e quando você lê a Bíblia, você está falando com Deus, com o Criador. E eu tenho certeza que nessa noite, Deus vai falar com você. Quem quer ouvir a palavra? Quem quer ouvir a voz de Deus? Amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro de segunda carta de Paulo ao seu discípulo chamado Timóteo, no capítulo 1 até o versículo 7. Eu quero compartilhar essa palavra. Hoje de manhã até o pastor Rodrigo usou o mesmo conteúdo para ministrar, mas nós vamos continuar nesse propósito. E a Bíblia diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja com você. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você, ou quando impus as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Põe a mão no seu coração. Pai, obrigado por essa palavra, pela leitura dessa palavra. E eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar com cada um aqui nessa noite. Pai, o Senhor tem um propósito para que, nesse momento, todos nós e todos os meus irmãos que estão aqui, o Senhor tem um propósito nisso tudo. Portanto, Senhor, fala com cada um de nós. Abre, Senhor, os meus ouvidos espirituais. Abre os meus olhos espirituais. Renova a minha mente para que eu possa ouvir e entender a Tua palavra nessa noite, a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Você que crê, diga amém, amém, glória a Deus. Pode sentar, queridos. Nós estamos nesse mês de julho, trabalhando, falando sobre o legado, né? Sobre o legado. Mas, pastor, o que que é legado, né? O que que vem a ser isso tudo? Legado é aquilo que nós iremos deixar para aqueles que virão após nós. Aqueles que estão, nós estamos numa fase da vida, né? Ontem eu entendi e aprendi mais uma coisa, e algumas pessoas aqui devem estar nessa, que eu faço parte da geração das pessoas brilhantes. Brilhantes é porque o cabelo vai ficando mais branco, mais clarinho, né, Michele? Daí ele vai ficando brilhante, daí nós estamos na geração dos brilhantes. Mas enquanto nós estamos indo para frente, caminhando a nossa carreira da fé, a nossa caminhada cristã, outros precisam chegar. Pessoas mais novas precisam chegar. E é isso que o apóstolo Paulo, aqui na sua carta, naquele momento difícil que Paulo estava vivendo, Paulo já estava preso quando ele estava ditando e escrevendo essas cartas. Então ele escolhe quem? Ele escolhe o seu principal discípulo, Timóteo. Timóteo era um jovem. Ele não era uma pessoa de idade, de meia idade, ele era um jovem. Tanto é que Timóteo muitas vezes ademoesta ele por causa da sua pouca idade, né? Eu imagino, igual você, assim, né? 25 anos. Então era um garoto na fé e na idade. Então tinha muita coisa que aprender. Então Paulo começa a ensinar algumas coisas para Timóteo, e a gente começa a entender nesse texto que Paulo está deixando um legado. E eu quero tirar alguns pontos aqui. Então ele começa ali no versículo 3, ele diz assim: todas as vezes que eu lembro de você nas minhas orações. Então, quando nós, queridos, queremos deixar um legado, e quando eu falo nós estamos falando povo cristão, você que faz parte, você que está aqui, uma das estratégias para que você deixe um legado para a sua família, vamos ser diretivos aqui, na sua família, o primeiro de tudo é a oração. Paulo bate nessa tecla e ele diz aqui que todas as vezes, então cada vez que Timóteo vinha na mente dele, o que que Paulo fazia? Orava. Então Paulo intercedia pelo seu discípulo Timóteo. E Timóteo foi uma pessoa assim muito próxima de Paulo, muito próxima. Então creio que todas as vezes que ele lembrava de Timóteo, ele ia para a oração. Então vamos nós aqui, o que, que nós temos que fazer? Pais, mães, nós temos que orar por quem? Por nossos filhos. Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? O que você quer dessa geração sua para frente? O que é que você tem que fazer? Primeira lição que eu aprendo aqui: eu preciso orar pelos meus filhos. Não importa que forma. Eu entendo aqui que Paulo estava dizendo que todas as vezes que, então, quando Paulo lembrava de, eu acho que Paulo fazia: ah, meu discípulo Timóteo, Senhor, cuida dele, orava por ele, intercedia por ele. Então o que, que nós temos que fazer hoje para deixarmos um legado? Orar pelos nossos filhos, orar pelas pessoas que estão vindo após nós, orar até pelas pessoas que estão conosco. Nós estamos passando num processo de transição na igreja, né? Eu estou lembrando aqui agora, né, estamos comemorando esse ano 35 anos de igreja, de CP. 35 anos. Aí desses 35, quantas coisas particularmente eu já passei aqui na igreja? Só aqui na igreja são 35. Mas com o pastor Nelson são 48 anos. São desde 1976. São 49 anos andando junto. Então, um dia eu sentava com ele e conversava, só nós dois, assim. Ele estava aqui no meu escritório e nós conversando. E daí eu comentava com ele assim: pastor, qual o legado que nós estamos deixando para a nossa igreja? Principalmente eu e ele, né, que tanto tempo junto na igreja aqui. O que nós temos feito para aqueles que estão chegando e até aqueles que estão vindo? E um dos segredos é a oração. Nós precisamos orar, orar pela igreja, orar pela futura geração que está chegando. Eu estou aqui ministrando para você, mas eu me lembro que eu e a Carol já cuidamos de adolescentes, né, cara? Já cuidamos de, nossa, fizemos tanta coisa na igreja. E eu fico bem feliz assim quando eu vejo assim que nem a Manu aqui cantando aqui. A Manu era bebezinha, nós ia lá na casa dela ministrar a palavra, lembra lá, filha? Ela não lembra, porque ela era criança, ela era bem pequenininha. Ela era bem pequenininha, né, cara? A Manu não tinha chego ainda. Meu Deus, Manu do céu, agora eu estou ficando mais velho. Gente do céu, você não tinha nascido ainda. Gente do céu, olha, eu e a Carol fazer um discipulado na casa do Dinho e da Regina. Achei muito interessante que quando eu cheguei lá na casa do pastor Dinho, hoje pastores, né? Mas na época que eu cheguei lá, ele pegou uma Bíblia que ele tem lá, uma Bíblia de Maria, né? Ele chegou para mim e falou assim: você vai fazer um ministrado, um discipulado para mim com 12 lições? Vai. E ele, né, polaquinho, encardido, prudentópolis, chegou assim, pegou a Bíblia que ele tem, a Bíblia católica, pegou a Bíblia e jogou na minha, assim, na mesa, assim. Só se você fizer com a minha Bíblia. Eu digo: manda brasa, polaco, vamos nessa. Pega a tua Bíblia e nós vamos fazer 12 lições com a tua Bíblia. E eu fiz as 12 lições, pergunta para ele, com a Bíblia dele. Quando chegou na 12ª, ele pegou a Bíblia, que era minha, até hoje, né? Até hoje, o Dinho tem guardado a Bíblia que eu fiz, um discipulado com ele. Então, às vezes a gente se encontra, começa a conversar, essas atum. Foi um legado, olha o legado que ficou. Os filhos estão na igreja, ministram e estão envolvidos. Então, há um histórico. E o legado, quer você queira ou não, vai acontecer na sua vida. Seus filhos vão completar 10, 15, 30, 35. Qual o legado que a gente vai deixar? O que nós estamos fazendo? Então, naquela conversa que a gente tinha com o pastor Nelson, eu comentava com ele assim: precisamos deixar um bom legado, e você também precisa deixar um bom legado. E o melhor legado que você faz na sua família é ensinar a palavra, é fazer aquilo que o apóstolo Paulo fez com Timóteo. Timóteo era novinho, eu imagino que o apóstolo Paulo já tinha, quem sabe, lá uns 40, 50, ele novinho, mas ele investiu tempo na vida daquele menino. Então a gente precisa fazer isso. E tudo que nós fazemos no reino, a semente vem. Eu estou olhando mais um rapazinho aqui, ó, na minha frente aqui, que muitas vezes eu e a Carol ia lá na casa dos pais dele. Ele era garoto, garoto, né, Roger? Era garotinho, mas eu e a Carol nascia lá de casa, lá fazia cela, e agora está aqui, ele e a esposa, envolvidos na igreja. Você olha, tão super envolvido na igreja. Que bênção, Roger, ver você. É um legado que a gente está deixando na vida de uma família, e isso é um exemplo que nós precisamos seguir. Mas também Paulo fez outra coisa. Ele disse assim: lembro de você nas minhas orações de dia e de noite, e agradeço a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Então Paulo estava fazendo algo que já tinha sido feito sobre a vida dele. Então a gente precisa se despertar para isso. Não é apenas esse período que você tem de vida aqui que é o interessante, mas é muito mais do que isso. Onde você passar, o que as pessoas estão falando a seu respeito? O que elas estão dizendo a seu respeito? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, se você é um prestador de serviço, se você é um empregador, se você é um empreendedor, o que as pessoas falam a seu respeito? Era isso que Paulo está fazendo. E ele diz assim: lembro das suas lágrimas. Sabe o que eu entendo? Que vida cristã não é todo dia glória, 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 glória. Tem dias que você vai chorar, tem dias que você vai ficar triste, tem dias que você vai chegar assim: ai, que vontade de morrer hoje. Até Jesus passou por isso. Jesus ali naquele momento da cruz, ele disse ao Pai: faça de mim que tudo aconteça logo. O que que era? Era aquela ansiedade. Quem aqui nunca passou um momento de ansiedade na vida? Todos nós. Ninguém está livre disso. Tem dias que nós choramos. Tem dias que a gente até desafia Deus. A gente coloca o nosso rosto no chão e diz assim: Deus, cadê você? Por que que essas coisas acontecem comigo? Não é verdade, irmãos? A mesma coisa estava acontecendo ali, naquele momento. Paulo estava contando para ele, compartilhando com ele, assim. Ele disse assim: lembro das suas lágrimas. Quer dizer, Timóteo chorou. A Bíblia diz assim que Jesus também chorou. Então eu estou dizendo para você que você também vai chorar. A Bíblia diz assim que no mundo tereis aflições. Nós vamos ter aflições, nós vamos ter dias ruins, nós vamos ter dias difíceis, nós vamos ter dias em que nós vamos chegar diante, sei lá, do médico, e o médico vai te dar um diagnóstico, um relatório, que você vai dizer assim: mas por que comigo? Eu desafio aqui você, um dia ter recebido isso e você não ter indagado a Deus, e você ter falado: por que comigo? Não podia ser com o outro? Mas eu te sirvo, mas eu sou fiel na célula, eu sou fiel nos dízimos, eu sou fiel à igreja, eu sou fiel, então, por que comigo? Meu irmão, você não é melhor do que ninguém, e você não está livre de chorar. Porém, quando você chorar, deposite a sua confiança em Deus. Faça isso. Paulo está dizendo isso para Timóteo. Quase que Paulo estava dizendo: ei, Timóteo, você chorou, eu te vi chorando. Agora você imagina eu que estou aqui, preso, decretado a minha morte, que sabia que ia morrer, de que forma, quem sabe até não sabia, mas sabia que ia morrer. Depois sabemos que ele foi decapitado. E mesmo assim, ele estava dizendo para Timóteo: ei, para cima. Quantas vezes, quem sabe, um pastor, seja lá, que me sobe aqui e ministra uma palavra para você de amor, de levantar você para cima, mas no seu interior, no seu coração, está chorando, está doendo. Isso são coisas da vida mesmo, ninguém está livre. Mas Paulo está dizendo assim: ei, lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Ele é preso. E falando ao seu Timóteo, Paulo estava ensinando Timóteo, passando um grande legado na vida dele. Daí ele vem aqui um pouquinho mais para frente. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe de... Aqui já havia um projeto de crescimento. A avó era, a mãe era, e agora Timóteo. Então havia já uma legalidade espiritual na vida de Timóteo. Então não era uma coisa nova. E o que, que eu aprendo com isso? Ah, pastor, mas eu conheci agora, entrei no evangelho agora. Irmãos, daqui para frente, você tem a incumbência de começar a fazer da forma certa. Gostei do que você falou aqui, no negócio do dízimo. E eu até entendo o que você falou. Poxa vida, se não é a fé, você não dizima. Se não é a fé, você não oferta. Você passou a fazer isso a partir do momento que... Ei, peraí. Deus despertou. Deus despertou algo no coração e a partir daquele momento, pronto, passei a ser fiel. Aí, a partir de então que você vai entrar com esse processo novo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. As coisas que eram lá do passado, esquece. As coisas que se deixou de fazer, esquece. A partir de agora, um novo processo. Para quê? Para você usufruir e também que os seus que virão entendam o que é a palavra de Deus, o que é caminhar na palavra de Deus, caminhar no centro da vontade de Deus. E tenho certeza, ele continua dizendo assim, e tenho a certeza de que a mesma fé que você tem, e tenho a certeza de que é a mesma fé de que você tem. Por isso, quero que você lembre de conservar. Conservar, irmãos, como que eu conservo a vida cristã? Medita de dia e de noite nessa palavra. Medita. Para quê? Para que você compreenda e você estruture a sua família, para que esse legado seja fundado no coração. Que se nós deixarmos de aplicar isso, começando em casa, nós vamos ter problema lá na frente, queridos. Se você tem uma família que é baseada nos princípios da palavra, não se afasta. Não trai a Deus, não fica brincando de ser cristão, mas você tem que falar, e você tem que ensinar, para que você deixe um bom legado. Eu me lembro daquela passagem, daquele momento em que Josué, Caleb, os dois conquistam a terra prometida, está lá na palavra, eles conquistam a terra, fizeram milagres, Deus abençoou. Eles viram muito milagre quando estavam saindo do Egito com destino à Terra Santa. Ali eles viram vários milagres acontecer, porém eles não prepararam sucessores. E você lê ali no livro de, depois de Josué, no livro de Reis, o quanto o povo de Israel sofreu. Sabe por quê? Porque esqueceram de buscar a Deus. Esqueceram de buscar a Deus. Josué não foi muito feliz, não deixou um bom legado. E o povo de Israel acabou padecendo, acabou se afastando. Eu te questiono: você quer que a sua família se afaste dos caminhos de Deus? Você quer que os seus filhos se afastem dos caminhos do Senhor? Você quer que os seus netos se afastem dos caminhos do Senhor? Claro que não. Então você precisa aplicar o bom legado dentro da sua casa. Eu estou me lembrando aqui do meu pai. Meu pai faleceu um ano atrás, quase, faz 9 meses atrás. Mas o meu pai deixou um legado na nossa família, nos meus irmãos. E esses dias eu comentava em casa, eu tenho 5 irmãos. Todos os 5, nós 5, claro, um já faleceu, mas os filhos dele, todos os netos do meu pai, e agora já chegando uma nova geração de bisnetos, todos são envolvidos com Deus. Eu tenho mais um sobrinho, que são pastores. Por quê? Porque meu pai ensinou um bom legado. E o que nós estamos fazendo? A sua participação nesse processo cristão não é transitório. Não é só enquanto você está aqui. Ah, nos seus 40, 50, 60, na hora que Deus chamar você, acaba tudo. Não é melhor você deixar um legado? Não é verdade, Roger? Não é verdade? Vocês têm um filho. Então vocês foram ministrados, vocês têm obrigação de deixar um bom legado para os seus filhos. Eu vejo a Manuzinha com o Mateus ali. Vocês têm obrigação de passar um bom legado para a fofinha de vocês. E assim vai. Nós não podemos parar. Se nós parar, a Bíblia diz assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Do que adianta eu aqui, como pastor, e a Carol, nós dois aqui, ganharmos todo mundo aqui, ganharmos o conceito, a admiração de todos vocês, até do Senhor, e eu perder os meus filhos para o mundo lá fora? Perdeu tudo, não adianta nada. Então o legado é coisa muito séria. O legado deve ser aplicado na nossa vida todo dia. Como que eu aplico o legado? Sendo exemplo. O exemplo é a melhor estratégia para que você deixe aplicado um bom legado. Eu me lembro de uma história que me marcou. Quem conheceu meu pai sempre foi motorista de caminhão, a vida toda, ficou 60 anos e ele viajou. Mas bem no começo da vida dele, ele era comum, se você entrasse dentro do caminhão dele, que era, parecia um apartamento, de tão organizado, que ele era um homem muito de Deus mesmo, ele sempre tinha uma Bíblia. Cada vez que ele chegava num lugar, e numa dessas vezes, ele foi descarregar o caminhão carregado de açúcar, lá em São Paulo, na Grande São Paulo. E ele descarregou o caminhão, os empregados lá da indústria lá estavam descarregando o caminhão, ele pegou a Bíblia, sentou num monte de sacos de açúcar, né? Sentou assim, pegou a Bíblia, era acho que uma sexta-feira, ele começou a estudar a Bíblia. Porque domingo de manhã, ele estava numa escala de professor, que ele era professor da escola bíblica. Porém, isso, eu acho que em 50, bem no começo, porém, tinha um homem que estava com outro caminhão e começou a observar ele e viu que ele dedicou um bom tempo lendo a Bíblia. Irmãos, passou, eu acho que uns 40 anos, o pai estava aqui na igreja, nós estávamos aqui já nesse prédio, entra uma pessoa naquela porta e senta aqui, e de repente ele desce e vem e encontra o pai e diz assim: seu João, lembra de mim? Claro, 40, 50 anos, o pai não ia lembrar, né? Olha, não estou muito lembrado. Então deixa eu contar para o senhor uma história. Uma vez, o senhor deixou um exemplo para mim que marcou a minha vida toda. O senhor exatamente estava numa pilha de açúcar, lendo a palavra, não se misturou com ninguém, o senhor estava concentrado lendo a palavra, e aquela atitude sua, aquele exemplo seu, chamou a minha atenção. O homem entrou aqui na igreja, participou de um culto, foi para o encontro, e toda a família está na igreja. Exemplo. Agora eu quero te perguntar, que exemplo você está dando lá fora? O que os seus vizinhos falam de você? O que o seu patrão fala de você? O que as pessoas que se relacionam com você falam ao seu respeito? Chegou encrenqueiro, chegou fofoqueiro, chegou e um monte de sinônimos e qualidades boas a seu respeito. Se você quer deixar um legado, viva intensamente a palavra de Deus. O legado a gente reconhece por testemunho de vida. Ali que você reconhece qual é o testemunho de vida. No versículo 6, ele diz assim: por isso, Timóteo, quero que você lembre de conservar vivo, manter. Eu sempre uso uma frase aqui, um jargão: a gente não está aqui brincando de ser cristão. Ninguém aqui está brincando. Você não deixou o aconchego da sua casa, do seu lar, nesse frio, para vir aqui apenas fazer um protocolo. Ah, eu fui lá na igreja, meu líder me viu, o pastor Mauro me viu, o pastor fulano. Não é isso. É muito mais do que isso. É você ter um estilo de vida. Um estilo de vida onde cada dia você busque a perfeição. O qual o maior exemplo? Cristo. Então, viver esse estilo e criar esse processo, você vai construindo isso diariamente. Dentro de casa, no lugar onde você trabalha, dentro da sua célula, aqui na igreja. Aqui você tem que ser aquela pessoa que nem eu comecei no começo aqui, sorridente, alegre, feliz, cheio da graça e da presença de Deus, em qualquer lugar. As pessoas têm que reconhecer você: uau, que pessoa amorosa, que pessoa boa. A gente gosta de ouvir aquele termo assim: como é gostoso estar com você, como é gostoso conversar com você. É esse legado que nós precisamos deixar. Ah, pastor Mauro, mas é difícil. Claro que é. Eu tenho que mexer com o meu eu, com meus sentimentos, com o meu interior. Eu vou ter que moldar muita coisa. Eu tenho que renovar minha mente. Por isso a palavra fala: nós temos que renovar nossa mente. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Por isso peça para Deus abrir o teu ouvido. Peça para Deus abrir os seus olhos para ver aonde você está indo, aonde você está, onde você está colocando os seus pés, o que você está vendo, o que você está assistindo, o que está te circundando, o que está te próximo de você, qual é o teu círculo de amizade, está te fazendo bem? Se você não está influenciando esse grupo, saia. O apóstolo Paulo ainda coloca aqui: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, nos enche de poder, de amor, eu acho tremendo isso aqui, e nos torna prudentes. O que é prudente? Você agir com prudência, você agir com equilíbrio. Como a gente precisa aprender. Tem determinadas horas na vida da gente que a gente tem que contar até 10, tem que contar até 100, tem que contar até 1000, tem que engolir seco, mas é assim que é. Funciona bem desse jeito. Quando você age dessa forma, sempre tem alguém observando você. Sempre tem alguém de olho para saber qual é a sua reação. Qual é a decisão que você vai tomar? Eu gosto daquele versículo que diz assim: conhecereis a verdade, e ela te libertará. Aqui o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo que Deus não nos deu Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu sou corajoso. Corajoso com quê? Mudar. Mudar minha mente. Mudar a forma como eu vejo as coisas. Aquelas coisas que eu fazia antes, não vou fazer mais. Porque eu tenho que um legado para deixar. Eu preciso deixar uma história para contar. E a gente, irmãos, precisa deixar uma boa história para contarem ao seu respeito. Não é verdade? A gente luta para isso. A gente caminha o caminho da fé para isso. Para influenciar as pessoas que estão e virão. Paulo estava falando isso a Timóteo. Paulo sabia que o seu tempo estava findando. Paulo sabia que ia ser morto. Então ele se adianta e disse: olha, Timóteo, veja bem, a sua mãe, sua avó Loide, sua mãe Eunice, já praticavam essas obras. Já tinham deixado, a avó deixou um legado para a mãe, que era Eunice, mãe de Timóteo. E agora Paulo diz assim para Timóteo: olha, veja Eunice, sua mãe, você precisa também deixar um grande legado. E eu profetizo nessa noite, que nessa igreja, aqui tem famílias, pais, mães e pessoas que se tornarão pessoas com um grande legado. Você já pensou, se Jesus não voltar logo, que igreja nós vamos deixar? Se nós deixarmos um ótimo legado, que igreja forte, que igreja poderosa que será? Mas isso está na incumbência do pastor? Não, está na nossa incumbência, de cada um de nós, cada um fazer a sua parte. Amém? Amém, povo de Deus? Vamos ficar de pé. Quero chamar o pessoal aqui da banda, vamos tocar essa última música que vocês tocaram aí, João. Aleluia. Glória a Deus, diga glória a Deus, diga aleluia, diga assim: eu quero deixar um ótimo legado. Olha, eu estou lutando para isso, estou lutando, estou lutando, lutando, lutando para a gente deixar um legado onde as pessoas olhem para você e dizem assim: uau, que você, hein? Que coisa, que mudança. Às vezes eu fico aqui na igreja e eu começo a ouvir as histórias. Nós estávamos agora num retiro de pastores e, né, tem muita gente ali que faz pouco tempo que está ali, né? Porque como eu estou aqui desde o começo, às vezes eu olho assim, às vezes eu sento com o pastor Nelson, digo assim: pastor, olha, lembra daquele rapaz, pastor? Lembra? Nossa, olha, olha hoje, né? E a gente começa a conversar assim. Até ele fala assim: Mauro, para de falar desses negócios, da pessoa que nós estamos muito velhos, estamos acabados. Não, pastor, não é isso, mas eu tenho que contar essas histórias. Pessoas que aqui chegaram arrebentados, família desestruturada. Eu me lembro de uma pessoa que aqui na ICP nós estávamos ministrando uma vez, eu estava ministrando em família, e ela chegou aqui sim e falou assim: ai, pastor, eu gostaria tanto, tanto que a minha família estivesse aqui. Aí eu falei para ele: ó, a Bíblia diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí ela falou: amém. Então você vai começar a falar assim: eu e a minha família vai vir e vai servir ao Senhor. Gente, passou um tempo, um dia ela chegou lá, não sei se ela disse: ô, pastor, lembra de mim? Eu digo: irmão do céu, para lembrar de todo mundo é fácil, né? Mas daí, conta sua história. Pois é, pastor, eu sou aquela pessoa que um dia eu procurei o Senhor e eu queria que toda a minha família... Pois olha, pastor, ela pegou assim, olha lá no banco, lá estava o lugar dela, o do marido, a da filha, do filho, do neto, uma carreirinha de gente. Eu digo: uau! Eu fiquei pensando: que legado essa mulher está deixando. Então, mais que servir ao Senhor, o legado que a gente vai deixar. Amém? Amém? Vamos cantar essa última canção? Vamos cantar? E eu quero fazer um convite. Você que está sentindo dificuldade: ai, pastor, como está difícil. Caminho da fé não é fácil. Eu sei que não é. Eu sei que não é. Tem dias assim que a gente... ah, que vontade de largar a mão de tudo. Ah, pastor, eu tenho tanto problema, pastor. Eu já ouvi gente falar assim: pastor, eu torço para não chegar segunda-feira, porque eu sei que segunda-feira vai ser um terror para mim. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. É no momento de tribulação que a gente mais busca o Senhor. E no momento de tribulação que a gente chora, derrama lágrimas. E é nessa hora que Deus está só esperando você dizer para Ele: Senhor, minha força, me ajuda, não estou aguentando mais. O que a gente precisa ter é um coração aberto. Um coração, você não pode ter medo de falar para Deus. Tem pessoas que têm medo de falar. Está ali enfrentando os problemas, as dificuldades dela, assim: ai, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda no quê? O que você quer? Dê nome ao seu pedido de oração. Dê nome ao problema que você está enfrentando. Chega para Deus e fala. Moisés chegou diante de um lugar onde não tinha água, não tinha nada, o povo pedindo para ele: daí, o que que eu faço? O que que eu faço? Deus fala para ele: toca aí na pedra. Hein? Ainda ele foi meio estúpido, né? Foi lá e deu uma pancada na pedra lá. Saiu água, saiu, claro. Mas o que que eles queriam? Água. O que que você quer? Ah, eu preciso disso. Ah, pastor, você falou sobre legado, eu preciso melhorar e muito. Se você perguntar para mim assim: pastor, você já sabe tudo? Tantos anos de fé, você já sabe tudo? Claro que não. Tem momentos da vida da gente que chega diante de nós que você chega assim: e agora o que que eu faço? Você está nessa situação? Eu quero convidar você, desce aqui na frente. Nós vamos louvar aí, eu quero orar para você, eu quero orar pela sua família, quero orar para que Deus toque no seu coração, toque na sua família, para que Deus faça milagres na sua vida. Vamos cantar? Aleluia, Jesus. Glórias nós te damos, Senhor. Nós te louvamos.
Vidas em louvor, dando ao Cordeiro uma canção.
Aleluia. Desça, querido, desça. Você que está precisando de oração, desça. Não fique bancando aí no canto. Ah, pastor, eu não preciso. Você precisa. Você precisa. Eu preciso. Todos nós precisamos. Aleluia.
Alto, teu nome
Jesus
é maior,
é poderoso. Jesus vai te ajudar. O Espírito Santo vai estar do seu lado. Deus vai te amparar. Deus vai proporcionar momento para você, crescer. Os problemas virão, você vai saber resolver. As dificuldades irão aparecer, você vai saber como solucionar. O Senhor está aqui nessa noite. O que precisamos é entregar tudo nas mãos dele. Como Paulo fazia com Timóteo: Timóteo, eu oro por você todos os dias. É isso que nós precisamos fazer. Aleluia, Jesus. Nós colocamos, Senhor, a vida de todos aqui. Aleluia. Eu quero que você que veio aqui na frente, põe a mão no seu coração, assim. Põe a mão assim, ó. Isso, fica os teus olhos. Essa mão que você está colocando aí no seu peito é a mão de Jesus. Sinta isso. É o Espírito Santo de Deus tocando na sua vida. Eu não sei o seu problema, mas Jesus sabe. O Espírito Santo sabe. Ele sabe qual é a sua dificuldade. Ele sabe aquilo que você está precisando. Ele sabe como te ajudar. Ele te conhece. Ele conhece a sua mente. Ele conhece as suas emoções. Ele quer fazer parte da sua vida nesse momento difícil que você está passando. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu coloco, Senhor, a vida de cada um desses irmãos que vieram aqui na frente. Pai, que a tua graça, que a misericórdia do Senhor, que se renova todos os dias, eu ministro e aplico sobre a vida de cada irmão aqui, Pai. Oh, Jesus, o Senhor conhece, Senhor, cada um aqui, conhece a dificuldade, o problema. Quem sabe, Senhor, eles querem deixar um legado, mas estão tendo dificuldade em casa. Pai, que a tua graça esteja sobre eles. Ah, Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, na vida de cada um. Toca na família de cada um. Toca, Senhor, na vida, Pai. Faça um milagre. faça algo na vida de cada pessoa aqui, no nome poderoso de Jesus. Eu creio, Senhor, num poder restaurador, num poder de cura, num poder de libertação. Para isso, Senhor, eu coloco cada irmão aqui no teu altar, e eu profetizo, Senhor, vida, saúde sobre cada um aqui, e que a tua graça e que a tua misericórdia esteja sobre todos aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus.